Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chipo, para falar hoje de carros, dinossauros, animais e qualquer outra coisa que se transforme para virar um robô, porque há mais nele do que podemos ver à primeira vista. Eu estou falando, claro, de Transformers, a franquia tão associada ao nosso querido Michael Bay, que continua agora com ele apenas como produtor executivo na mão agora do Stephen Caple Jr. e de outros cineastas, porque Transformers, O Despertar das Feras, estreou nos cinemas brasileiros. É o primeiro filme de Transformers desde Bumblebee, lá de 2018, 2019, eu acho que foi, 2018. E o primeiro filme de Transformers que tem o título Transformers, na verdade, desde 2017, quando saiu o último Cavaleiro, o quinto filme de Transformers. Então esse, dependendo das suas contas, esse é o sexto ou o sétimo. Mas, de qualquer forma, Despertar das Feras é uma adaptação que traz os personagens de Beast Wars, que são basicamente os animais que viram robôs também, e se passa nos anos 90, logo depois ali dos acontecimentos do Bumblebee, e antes de tudo envolvendo nosso saudoso Sam Witwicky, de Shia LaBeouf, e que, em grandes, resumindo grandemente pra gente, coloca os Transformers pra lutar com uma nova ameaça chamada Terracons, que são servos do Unicron, o devorador de universos, basicamente o Galactus do mundo Transformers, e o Optimus Prime precisa se juntar ao Optimus Primal, e junto com mais uns humanos ali, representados pelo Noah Diaz, do nosso querido Anthony Ramos, e a Helena da Dominic Fishback, para derrotar os Terracons e impedir que o Unicron venha para a Terra. É basicamente a sua aventura, o fim do mundo da vez Transformers, né? Sempre tem um fim do mundo nesses filmes, e dessa vez é o Unicron. Para falar comigo deste filme transformador, ou não, está aqui Bruna Silva.
Bruna Silva.
Nossa, meu Deus!
Saudades, meu Bruno! Deus.
Corta essa parte, Igor, bota no pós-créditos do podcast.
Corta nada, deixa aí, obviamente.
Bruno está fazendo falta.
Ia acontecer isso, né? Obviamente que ia acontecer.
Olha, isso, tipo, eu já confundi Bruno e Bruna quando
vai
eu fui falar aqui.
Vai ter o Bruno
aqui, sobrenome não.
Vai ter o Bruno
Nóbrega. Um dia eu vou chamar ele de Bruno Nóbrega, tenho certeza. Eu já chamei ele de Bruna, mas não de Bruno Nóbrega. Mas Bruna Nóbrega, me perdoe por errar seu nome. Você está aqui comigo hoje.
Pois é.
Você não se transformou em Bruno Silva, você é Bruna Nóbrega. E eu não vou nem te zoar, Thiago, com algum nome, porque hoje quem tá merecendo ser zoado sou eu, Guilherme Jacob. Thiago Marinho também tá aqui comigo.
É melhor mesmo. Vamos falar sobre essa volta às raízes de Michael Bay, que, cara, eu fiquei impressionado numa coisa nos créditos do filme, né? Tipo, tem lá o nome dele, mas ainda tem o nome do Spielberg também. O Spielberg ainda é...
Quando o nome do Spielberg apareceu, eu ouvi pessoas na minha cabine reagirem em voz alta. O quê?
Exatamente. Mas ele tá em todos os filmes de Transformers, pra quem não sabe. Ele é produtor de todos. Ele é um dos donos, entre aspas, assim, dessa franquia.
Eu não sei o quanto ele tá mais envolvido no dia a dia.
Eu acho que é uma questão só de assinar cheque e é isso aí.
Eu também acho. Mostra um filme pra ele e diz assim, ok, segue a vida. Eu vou começar perguntar pra você, Bruna. Porque faz muito tempo que a gente não tem um filme de Transformers, né? Faz 5 anos do Bumblebee, 6 anos do último Transformers que, vamos dizer, vai, é da franquia principal. Como na época do desenvolvimento desse filme o pessoal chamava esse Transformers 7, eu vou contar que faz 5 anos porque o pessoal claramente conta o Bumblebee como um Transformers. Mas, poxa, por uma franquia que é uma das joias da coroa da Paramount, né? Um estúdio que não tem as maiores franquias do cinema, mas que tem algumas significativas, como Missão Impossível, Tartarugas Ninja. Acho que Transformers era a franquia que mais dava bilheteria pra eles. Então a gente passar 5 anos sem filme, óbvio que teve pandemia aí no meio, e já tem mais Transformers anunciado, porque tem um filme animado sendo feito, e uma outra coisa que a gente vai falar mais pra parte de spoiler. Certamente Transformers vai voltar com tudo agora. Mas eu queria saber, assim, quando você foi ver esse filme? 2023, Bruna Nóbrega indo ver um novo filme de Transformers no cinema. Como é que você se sentiu em relação, assim, a Transformers, assim? Como é que tá Transformers hoje na sua cabeça?
Tá. Ó, eu vou já falar de cara, eu não assisti todos os Transformers, assim, não é muito, quero assistir, entendeu? Eu assisti os dois primeiros e o Bumblebee.
Eu só fui ver o Últimos Cavaleiros um dia desse. Aliás, tá. Péssimo filme, não recomendo a ninguém.
Então, tudo bem.
Talvez seja o pior que tenha.
É horrível.
É, então tá ótimo. Mas assim, as minhas expectativas com Transformers, eu nunca vou esperar algo muito grandioso. É ação e talvez uma relação ali, uma coisa mais fofa. Eu saí desse filme, é engraçado, eu saí falando que era fofo. Porque tem umas coisas ali mais bonitinhas, uma coisa mais emotiva, traz uma evolução ali dos personagens. Então isso eu acho legal, assim. Eu não entro com super expectativas. Eu tô ali entrando pra assistir esse filme de ação, com carros que transformam e não sei o quê. E esse tinha a diferença de ter os Maximal junto, né?
Tá bom. Thiago, você chegou em Transformers. Como é o seu relacionamento com Transformers? Como ele mudou ao longo dos anos e como tá agora?
Cara, eu gosto do primeiro filme. Eu gosto do primeiro filme e gosto do Bumblebee. Mas pra mim ele é... Assim, eu faço uma comparação assim. A mesma coisa que... O mesmo erro que a DC cometeu ao atirar as rédeas completas do Zack Snyder ali em alguns momentos. Tanto foi errado dar as rédeas quanto não dar de verdade pra ele as rédeas, né? Você nunca tava decidindo se o cara ia ser o autor ou não ia. Eu acho que a Paramount fez o mesmo erro com o Michael Bay. O primeiro filme é legal. Ele é o máximo que o Michael Bay pode fazer de uma aventura oitentista, assim, sem parecer que é um filme para americanos brancos que estão sempre lá o tempo inteiro malhando e na frente do pôr do sol, sabe? Ele é o máximo que dá para chegar nisso. Quando você vê o 2, o 3 e o 4, cara, aí acabou, assim, tipo, é uma grande propaganda do Michael Bay de 2 horas e 40, de 2 horas e 50, assim, sabe? Que não tem nenhum tipo de... Tem algumas cenas ali dentro que você pode pegar pra mostrar, sei lá, numa escola de efeitos visuais e tudo mais. Mas pra se divertir mesmo, tipo, são filmes muito chatos, assim, muito chatos mesmo. Principalmente os últimos dois, assim.
Os do Mark Wahlberg, né? Ali é realmente difícil.
Isso. E já o Bumblebee, esse é o meu lance com esse agora Despertar das Férias. O Bumblebee, ele é um reboot que ainda tem o Michael Bay como produtor, mas a galera simplesmente tirou a essência daquela urgência megalomaníaca que ele tem, do raio azul o tempo inteiro, do mundo, do universo, de engolir o planeta. E não, é a menina e o Fusca dela ali, aí eles vão meio que ter uma pegada contra o governo. E é isso, sabe? E a Hayley Steinfeld é uma excelente atriz, assim.
Nossa, maravilhosa. É
carismática.
Uhum, fantástico naquele filme.
E o filme é muito legal. E quando eles anunciaram esse Despertar das Feras, eu falei, pô, eles podem continuar uma coisa agora o que eles fizeram em Bumblebee, já que é uma sequência direta, né? Mas... E aí, por isso que eu fui com essa expectativa, do tipo, pô, beleza, eles podem continuar a renovação da franquia. Mas não é muito o que acontece.
Eu tinha 12 anos quando o primeiro Transformers saiu, e como adolescente... Puro adolescente, eu adorei o filme, porque o filme era feito para adolescentes, né? Tinha explosões, robôs gigantes, carros estilosos, a Megan Fox no auge ali da fase musa da internet. O Shia LaBeouf, que era um cara que a gente conhecia ali de desenhos, de séries infantis, que tava agora virando pro cinema, né? E assim, eu ainda acho que o primeiro filme, pelo que eu revisitei, faz anos que eu não vejo, mas a última vez que eu revisitei, eu ainda achava que ele era competente nesse sentido que você falou, Thiago. Eu acho que ele é um filme que ainda tem ali a assinatura do Spielberg, porque ele tem muito aquela coisa de jovem descobrindo o mundo através dessa coisa espetacular que acontece com ele. O segundo filme é uma bagunça completa. O terceiro filme, eu ainda defendo um pouco, porque eu acho que... Uma coisa que eu queria dizer do Michael Bay. E eu vou depois voltar a esse ponto quando eu falar do Despertar das Férias. Fale o que quiser do Michael Bay, mas ele sabe filmar, às vezes, ação e exagero. Às vezes, não sempre. Tem hora que vira só um barulho, vira um ruído. Eu acho que é o caso do Transformers 4, do Transformers 5... É um negócio que você nem consegue registrar direito o que tá acontecendo. Mas no 3, o 3 é o filme dele que eu acho que é o mais bem dirigido de ação desses Transformers todos. Onde ele sabe filmar, por exemplo, desastre. Sabe filmar, literalmente, as brigas dos robôs. Viralizou uma cena essa semana do Optimus Prime com um braço só, com um machado, decepando a cabeça do Megatron. De que se fosse urgente, verdade, era mais 18. E eu vou dizer, cansa essas paradas, essas imagens apocalípticas. Cansa, especialmente naquela época que... Época do Homem de Aço, a época desse Transformers, tudo era apocalíptico, tudo parecia reproduzir o 11 de setembro, cansa. Mas eu acho que o Michael Bay fazia aquilo muito bem. O Bumblebee, eu concordo com você, Thiago, Bumblebee é um filme que eu acho um charme aquele filme, eu acho um carinho, um coração tão grande aquele filme. Ele é um filme dirigido pelo Travis Knight, que é o CEO da Laika, aquele estúdio de filmes de stop motion, é o cara que dirigiu o Kubo, é um cara que tem aquela sensibilidade... Que volta pro que eu acho que envolveu o Spielberg desde o começo. Aquela sensibilidade adolescente, aquela sensibilidade que tem a ver com ET, tem a ver com contatos imediatos, tem a ver com aquele Spielberg bem, sabe, que gosta de filmar gente olhando pra cima com a boca, com o queixo caído. Eu tava esperando que o Despertar das Férias, de alguma maneira, bebesse do Bumblebee. Eu tinha certeza que, por ser um filme que tem o nome Transformers, não tem o nome Bumblebee, ia ser um negócio que a Paramount ia querer, né? Mais produção, mais ação, blá, 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 blá. Mas, assim, era um filme que, nos trailers e no filme mesmo, só enfatiza, basicamente, dois protagonistas humanos, eles são jovens. Aí eu pensei, pô, dá pra você fazer um pouco daquilo do Bumblebee, mesmo que seja num patamar maior, né? Só que eu acho que o que acontece é que ele, entre aspas, tenta fazer isso só em conceito, só na ideia de que tá ali uma galera jovem se conectando com Transformers, especialmente ali o Anthony Ramos como Noah, com o Mirage, que é um Transformer. Dublado, eu vou dizer, muito bem pelo Pete Davidson, acho que foi a melhor atuação do Pete Davidson até hoje. Só que isso tá ali mais em proposta, em conceito, porque na prática, o Stephen Caple Jr., que pra mim é um dos grandes imitadores de Hollywood, ele é o cara que se puxa quando você não tem o cara original. Então, por exemplo, no Creed 2, você não tinha lá o nosso querido Ryan Coogler de volta, chama o Stephen Caple Jr., ele faz. E agora ele volta e faz, substituindo o Michael Bay no Transformers Despertar das Feras. E tem muita explosão, e tem muita construção de imagem, que é pra ser aquela imagem de ação, né? Uou! Eu vou dizer, pior do que o Michael Bay sem controle, é um cara que imita o Michael Bay, mas que não é o Michael Bay. Porque o Michael Bay fala o que quiser dele. Um dos melhores filmes do ano passado foi o Ambulância dele. Adorei aquele filme. Esse filme não tem ele não sabe trabalhar exagero e excesso e ação pra todo lado como o Michael Bay faz. Eu até acho que não é nem questão de deixar o filme bagunçado, você não entende o que tá acontecendo. Eu acho que é mais questão de que as imagens, francamente, ficam muito sem vida. Fica aquele negócio de robôs CGs lutando num negócio cinzento e é só isso que você tem. Então, pra mim, foi uma grande decepção nesse sentido, de que ele não tem o coração do Bumblebee e nem tem o excesso do Michael Bay. Bruna, pra você, como é que foi a experiência de ver Transformers Despertar das Feras?
Eu gostei da sua análise de juntar os dois, né? Porque é isso, ele pega um pouquinho dos dois, mas ainda não chega lá. Mas eu ainda assim, eu acho que o que chama um pouco mais minha atenção é essa parte mais humana dele, quando ele vai pra lá. Então, tipo, a relação do Noah com o Mirage, eu gostei bastante. Eu acho que quando o filme vai pra isso, é o quando eu mais gosto dele, assim. Quando teve essa relação dos dois, esse crescimento, ou quando ele traz umas perguntas mais da relação dos Autobots com os humanos, que a gente vê depois, né, já viu no caso, mas vai ver depois nesse universo de agora, como as coisas vão evoluindo. Eu acho que essa é a parte que o filme mais acerta, assim. Eu gostei dessa introdução do Mirage, que a gente ainda não conhecia. Talvez só nessas relações, eu acho que faltou um pouquinho mais da Elena. Eu acho que ela, enfim, aparece ali, tem um pouquinho, mas eu acho que não desenvolvem o suficiente. Eu acho que fica bem superficial. Mas, eu acho que é isso que você falou. Ele tenta, mas não completa o que precisa ali.
Cara, eu concordo com vocês, assim, em relação ao... Eu acho que o filme tem um pouco de coração, sim. Ele tem boas ideias. Principalmente na relação do Mirage com o Noah. E na ideia do Optimus Prime tentar se descobrir como um líder diferente do que ele era quando ele tava em Cybertron. Porém, o filme não consegue explorar nada disso, assim. O filme, pra mim... Eu até escrevi isso na crítica lá no Shippo. Pra mim, o filme, ele tenta se explicar o tempo inteiro. E não simplesmente contar uma história, sabe? Você passa... A personagem da Dominique Fishback, pra mim, é um exemplo disso, assim. Ela é uma excelente atriz. Quem não assistiu Swarm ainda no Prime, assista. Ela é muito boa atriz. É uma personagem que serve basicamente como um dicionário, assim. Como um livro de explicação. Porque ela não tem relação com ninguém, basicamente. Eles tentam forçar uma parada ali no terceiro ato com o Noah, mas cara, não faz nenhum sentido. Ela não tem ligação com nenhum dos Transformers que estão ali, como o Noah tem com o Mirage. Então ela serve como um peão dentro da história que tá ali pra ficar explicando pra você o tempo inteiro. Se fosse algo como acontece com, sei lá, cientistas que aparecem em Independence Day, que aparecem no próprio Transformers, que de vez em quando aparece um cara pra explicar o que significa aquele símbolo, beleza. Mas eles não são centrais. Traz a trama. A personagem da Dominique Fishback, a Elena, ela tá o tempo inteiro explicando pra você, tipo, 40 minutos do filme o que que tá acontecendo. E às vezes ela tá explicando a mesma coisa que ela explicou há 10 minutos, sabe? Do tipo, cara, a gente já entendeu o que que você tá fazendo, sabe? Tipo, no... E outra, o filme acha que tá falando sobre uma mitologia mega complexa, sabe? Quando é uma parada mais... Nossa, é muito simples, sabe? Ah, é achar a chave, amigo, ir pro planeta. Acabou! é isso, entendeu? Tipo, e não, e aí o filme tenta se explicar, e aí tenta explicar a rivalidade dos Autobots com os Maximals, e não, cara, não, o filme não respira, o filme não se conta, ele simplesmente se explica o tempo inteiro, e isso eu acho que afeta uma das melhores partes do filme, que é o final ali, o clímax, né? Apesar de ser meio constrangedor o final deles tentarem emular pra mim a paleta de cores todinha de Vingadores Ultimato ali, e até o funcionamento da batalha final, né, à toa que, tipo, é bizarro, porque você tá no Peru, aí você tá num lugar com a maior floresta possível, assim, sabe? De repente vira um descampado cinza, sabe? É tipo, não, beleza, trouxeram todo mundo pela floresta, mas vamos destruir porque vai surgir um castelo de Mordor aqui no meio, ou uma nave do Thanos, aí é isso. Até chegar ao nível de ter uma frase Avengers Assemble, sabe? É uma parada que, assim, pra mim não consegui engolir. Mas o clímax ali, de você ter, né, sem entregar spoiler, mas assim, uma conexão especial entre o Mirage e o Noah, a forma que o Optimus
Isso
Prime...
Isso aí eu achei vergonha alheia demais. Nossa.
Nossa, eu gostei. Eu achei. Eu aceitaria tranquilamente isso acontecer por ser literalmente a conexão que, pô, tem que acontecer, sabe? Eu já vi outros Transformers onde o cara pega a arma. O Mark Wahlberg teve 720 armas lá dos Optimus Prime, dos caras tudo. E eu achei. É brega, mas é um brega que eu falei, pô, aceitei, vai, sabe? Só que você não tem dramaticidade narrativa suficiente pra você se envolver com esses personagens até o final. E ainda tem a questão do irmão do Noah também, sabe? Que é outra parada que fica meio aérea, assim, do tipo, ai, nossa, ele tá doente. Falo, tá, e aí, beleza. Tem 40 minutos de filme que ninguém fala sobre isso, sabe? Então, assim, é um filme que ele tem... Eu acho que ele começa com boas intenções. É, de você mostrar lá a década de 90, aí um cara falando de hip-hop, você mostra o Game Boy. Pô, você começa a dar uma contextualizada nos seres humanos e na época que você tá se passando. Ou seja, você monta o cenário. Só que, bicho, quando entram os robôs e as coisas todas, a parada perde completamente sentido, assim, sabe? E o filme não se decide pra onde ir. Então, eu acho que ele tem boas ideias, mas eu tô muito cansado desses filmes que não se deixam respirar, sabe? Que não se deixam... Não deixam... Cara, filmes gigantescos assim, que simplesmente não contam uma história. É, não faz sentido pra mim. E as cenas de ação, elas não são boas o suficiente pra que o filme se sustente, sabe? Eu nem comparo com o Michael Bay, assim, porque pra mim os filmes do Michael Bay, ainda que eles sejam bem filmados, eles são tão cansativos que eu tenho muitas cenas que eu não consigo ver, sabe? Agora... Vou pegar o exemplo do Velozes e Furiosos 10, que a gente acabou de assistir, sabe? É um filme que vive pra colocar a ação e o movimento na tela, com os personagens superficiais como precisam ser, mas que eles respiram a partir da ação, sabe? Eles estão vivendo a partir daquele movimento. O Transformers não, ele coloca o movimento como um momento de êxtase, né? Do tipo, pra você ver aquela ação acontecendo, e ele acha que você tem que pausar o filme pra explicar pra você um hieroglifo lá que não sei o quê, que aquilo ali vai mudar a vida da menina que é uma estudante de arqueologia. Então, não precisa ser tão metódico a esse ponto, sabe? Você perde a narrativa. E é uma decepção pra mim que o Stephen Caple tenha feito isso, porque eu gosto muito de Creed 2, sabe?
Eu também. Eu acho ele bom naquele filme.
É, eu achei uma decepção em muitos níveis, assim. E na boa, mal tem animal nessa porra, sabe? Tipo, era pra ter um monte de animal, pra você ter um negócio legal de Beast Wars. Mal tem, velho. Mal tem. Deveria ter muito mais.
É, até explicou por que eles não chamam de Predacons os inimigos, como era no desenho, é Terracon, porque eles não são animais. Eles viram um carro também. Ah, eu vou dizer, o vilão é legalzinho. O Scourge lá, eu achei ele legalzinho. É, mas eu concordo, é muito diálogo expositivo, é muita explicação, muita... Vamos parar pra explicar isso aqui, o que é aquele MacGuffin, blá, 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 blá. E chega um ponto, cara, que você começa, tipo, a desligar nessas horas. Você nem presta atenção no que eles estão falando. É uma pena porque, assim, eu acho que o Anthony Ramos e a Dominique Fishback, especialmente ela, são atores bons. Eles têm uma cena que eu acho que eles recebem a oportunidade de atuar, que é uma conversa entre eles no avião quando eles estão indo pro Peru. Conversa que não envolve explicar nada, é só, tipo, falar da vida deles. E essa, pra mim, é a cena do filme que é, tipo, ah, olha só, tinha isso aqui pra vocês fazerem. E eles não fazem. Mas vamos entrar em spoilers, a partir de agora. E eu queria falar, começando aí nessa questão da batalha final, que o que o Thiago tá tão celebrando aí da conexão do Mirage e do Noah, pra mim foi, sei lá, Power Rangers do Transformers, cara, assim, sabe? Um rolê meio... O pior é que quando aquilo aconteceu, que basicamente o Mirage tá quase morrendo e aí o restinho de energia que ele tem, ele se transforma numa armadura pro Noah pilotar. Quando ele deu aquela luvinha pra ele no meio do filme, eu falei, ah, eles vão fazer um negócio que o Transformers nunca fez. Eles vão dizer que o cara tem vai ter uma armadura. Dito feito, aconteceu a armadura. Eu achei... Ó, não é o conceito, né? Eu não sou contra a ideia do humano vestir um Transformer e ter um mecha lá. Mas, cara, com aquele CGzão, com a cara do Anthony Ramos cortado e colado ali,
né?
Eu não conseguia, brother. Desculpa, eu não conseguia. E ainda mais que o Scourge, que no começo do filme, tem uma energia negra nele, ele é mais forte que todo mundo. Aí depois ele não consegue bater um golpe mais ninguém. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ó, desculpa, virou palhaçada isso aqui. Isso aí eu não consegui gostar. Mas, Bruna, eu não gostei, o Thiago gostou. Vamos colocar pra você ser a nossa juíza. O que, é que você achou dessa batalha final aí?
Sem pressão, né, pra ser a juíza, mas eu acho que foi brega na medida certa pra mim, assim. Já que eu gostei tanto, uma coisa que mais gostei foi a união dos dois, a relação ali de como eles foram se criando. Então eu achei que foi justo essa proteção, né, aquele momento emocionante, que ele tá ali quase mal e dá. Mas eu concordo com você na parte do CGI ruim, que é só a cara dele ali de máscara colocada do nada, que eu acho que perde um pouco, enfim, perde um pouco a emoção ali, né? Porque é pra ser uma cena mais emocionante, mais intensa, só que aí você olha pra cara dele e tá estranha. Então, teve esse problema. É isso, assim, a luta final é a melhor parte de ação do filme, assim, eu acho, que é uma que eles se dedicam ali, é um negócio intenso, dura muito tempo, só que eu acho que eles também não aproveitam, né, tem um negócio, tipo, tá na floresta do Peru, poderia usar um monte de recursos dali, e no final fica bem básico.
Eles vão pra um vulcão, parece, né, e aí
agora. Então, chega ali, é o ápice do filme... Fica intenso, mas ele perde um pouco do que poderia ser.
Aliás, acabei de lembrar que a gente não falou que o momento mais dramático do filme é quando o Bumblebee morre. Sim, essa
é verdade.
Essa é a...
Mas é bizarro, né? Tipo, eles colocam o Bumblebee pra morrer com 15 minutos de filme e, tipo, a primeira cena do trailer é o Bumblebee na batalha final, assim. Tipo,
não, e não só isso, como esse filme se passa antes... A cronologia Transformers, aliás, tá uma bagunça, né? Mas todo mundo sabe que o Bumblebee volta. Ele é literalmente o Transformer mais apegado ao Sam naqueles filmes originais.
É, e tudo... E na boa, tudo bem também. Eu gosto dele não ser o foco daqui, porque o Mirage é um ótimo personagem, né?
Não, tudo bem. Eu só tô dizendo que o low point da história, se a morte dele é muito fraco.
Como o roteiro é fraco. É aquilo que eu falei, eu acho que quando ele vira lá o protótipo de G.I. Joe, né? Porque, convenhamos, vamos falar aqui.
A gente vai falar disso.
O final do filme tem essa conexão Transformers e G.I. Joe. Eu gosto daquilo ali porque, assim, não é só porque é diferente do que os outros filmes fizeram. Mas eu acho que você abraça a questão filme de boneco. Boneco, literalmente boneco, sabe? Não é só o filme de super-herói quadrinho que a gente tem. Só que o grande lance é a mesma coisa do começo do filme. É você ter uma boa ideia e não saber desenvolver pra conseguir entregar ela, sabe? Pelo menos na minha visão. E assim, ele virar um Mega Man, que ele é tipo um Mega Man ali, né? Outra coisa que me incomodou muito no filme, a escala dos robôs. Bicho, como é que o Optimus Prime cabe naquela porra daquele avião, velho?
Não, tem uma hora que tem uma que tá dentro de uma Kombi que eu comecei a rir, cara.
Falei, mano, que pelo amor de Deus, que coisa completamente sem sentido, sabe? Tipo, não tem... E de novo, eu não ligaria pra nada dessas maluquices caso a ação me entregasse isso, entendeu? Me entregasse algo, mas não, cara, é um filme completamente sem sentido nesse aspecto dos robôs, assim. E outra, uma parada que meio que me incomodou também, quando os Maximals estão entrando lá na batalha final, aí eles viram aquela versão de batalha deles, né? Com armadura, cabulosa e tal. Porra, perde a cor inteira dos caras, perde a cor, perde o que é especial, aí fica tudo cinza, sabe? Um monte de pedaço de metal... lutando, cara, aí não, pra mim é uma noção, é zero noção de direção, assim, sabe? Tipo, você vai tirar tudo que faz o filme ser especial pra você parecer uma batalha de Vingadores, assim, sabe?
Bom, vamos falar pra finalizar dessa... não é uma cena pós-créditos, a cena pós-créditos é só o Mirage ganhando um corpo novo, mas o final do filme, ó, eu vou dizer pra vocês, no final do filme aparece lá o Michael Kelly, todo mundo lembra dele de House of Cards, um ótimo ator. E aí ele é um agente secreto do governo, aí primeiro eu pensei só, eu acho que vai aparecer os militares do Transformers 1, uma parada dessa assim, vão juntar todo mundo aí, sei lá. Mas aí ele dá um cartão e ele começa a fazer mistério sobre a agência. Aí eu comecei a voar aqui na minha cabeça. Quais são as franquias que estão dentro do celeiro Paramount Pictures, né? Aí tem Tartarugas Ninja, mas a gente sabe que Tartarugas Ninja agora vai ser uma vibe mais desenho animado, parece bem interessante. Aí depois a gente pensou, eu pensei, meu Deus, se ele virar e aparecer IMF, né, Impossible Mission Force do Tom Cruise lá do Missão Impossível, eu falei, eu desisto do cinema, eu vou desistir. Não vai acontecer, Tom Cruise não vai deixar isso. Eu confesso que eu não lembrava, e é a resposta correta, eu não lembrava de G.I. Joe. G.I. Joe é uma franquia que tem muito a ver com Transformers, porque também é uma franquia muito associada a brinquedo, a desenho animado dos anos 80. É uma franquia que a Paramount fez dois filmes ali que não foram muito bem recebidos, nem bilheteria, nem nada. E depois teve o Snake Eyes, que foi um dos maiores flops dos últimos anos. E aí, cara, assim, já se especulava disso há muito tempo, na verdade. Muito pelo desejo dos fãs mesmo, porque normalmente foram Transformers, foram de dia de outro, uma coisa só. Cara, eu vou dizer pra vocês. Quando o cara vira, o Anthony Ramos vira o cartãozinho do Michael Kelly, e eles estão ali numa base secreta, e tá escrito G.I. Joe. Eu dei uma risada alta, assim, eu dei um ha! Bem alto no cinema. Que eu pensei, poucas vezes eu senti um estúdio tão desesperado pra reviver uma franquia deles, como eu senti a Paramount com esse negócio. E a Paramount é um daqueles estúdios que tá tentando ser vendido, tá tentando ser adquirido. É um estúdio que não é à toa que toda a franquia da Paramount tá recebendo filme novo. Sonic vai ter derivado no Paramount Plus.
Dungeons and Dragons vai ter um monte de coisa.
Dungeons and Dragons vai ter série. A Paramount tá tentando, né, de tudo.
E
a Paramount
quer Dungeons and Dragons também.
Exato, foi mal. É, real, assim, não esperava, mas ao mesmo tempo, quando aconteceu, foi a coisa mais óbvia que podia acontecer. Aí, assim, eu não sei o que perguntar a vocês. Eu acho que eu só vi um G.I. Joe até hoje, ou eu vi os dois primeiros, eu não lembro, é tudo igual pra mim. Eu acho que os filmes são péssimos, eu acho que... Ok, pode juntar com o Transformers, mas eu fico até com pena que, pra mim, isso dificulta mais ainda a chance da gente ter coisas como Bumblebee em Transformers. Que vai ser...
Isso é total, mano. Isso aí já tá descartado, eu acho, assim. Mas eu acho que, no fim das contas, se esse filme realmente for mal de bilheteria, que é o que tá pintando, né? O filme começou com um tracking muito bom de bilheteria, tendo 60, 70 milhões pra fazer uma abertura, o que seria incrível pra um filme como esse, né? Que tá no meio de uma batalha aí entre Aranhaverso e Flash. Mas a previsão hoje já é que ele abra com 30.
Nossa.
Abre com 30 e 40, o que já seria, o que vai enterrar a franquia. Isso aí eu duvido muito que ele consiga. Se ele abrir com 30, que ele chegue a 300, 400 milhões. Vai enterrar.
Muito menos essa do. Esse crossover aí do G.I. Joe. Muito menos isso. Nunca vai ver a luz do dia isso aí.
Muito menos isso. Então, assim, eu vejo uma possibilidade da. Se realmente o filme não for bem, da Paramount entender que, brother, você não tem que só fazer um reboot da história como eles fizeram, ou fazer algo. Ah, voltar no tempo pra fazer. Você tem que apagar a ideia Michael Bay de Transformers, sabe? Tipo, apaga. Sabe, vai fazer outra coisa, vai inventar outra coisa, mas isso, a mesma coisa serve pra G.I. Joe, sabe?
O Transformers, o tracking que saiu alguns minutos antes da gente entrar aqui, 155 milhões mundial, sendo que 100 fora dos Estados Unidos, então 55 nos Estados Unidos. É muito pouco. Eu vou dizer pra vocês, eu acho que existe um universo, o Aranhaverso ainda fica em primeiro lugar na bilheteria americana esse fim de semana, viu?
Aí é enterrar a Paramount, né, cara?
E o último Transformers do Michael Bay, ele fez mais de bilhão, mas ele não deu muita grana de tanto que o filme custou. Então, tanto que a gente demorou tanto pra ter outro e tanto que teve o Bumblebee. É. Mas, cara, eu penso a mesma coisa. Eu acho que se esse negócio der errado, é pra você realmente, tipo...
Qual
o conceito de Tartarugas Ninja agora? Não estou dizendo necessariamente fazer filme animado, mas precisa encontrar outra abordagem.
Bicho, vai fazer videogame, mano. Vai vender essa porra pra outro lugar, entendeu? Vai vender... Mas assim, fazer o que... Só o que o Michael... Nem o Michael Bay mais faz, velho. Esses filmes... Os últimos filmes do Michael Bay foram o quê? Foi o Ambulância... Foi o filme de carro lá, que é horroroso, da Netflix. Ele fez o Pain and Gain... Ele fez aquele de guerra lá com o Senhor Fantástico lá, com o Krasinski, que é bom, aliás, é 12 Hours, eu acho, alguma coisa assim. Então, nem ele tá mais nessa loucura aí de filme dessas, de robô, de ficção científica e tal, sabe? Ele tá voltando a fazer coisas diferentes, usando os drones dele lá e tudo. Graças a Deus não tinha drone na época que ele fazia Transformers, porque imagina, ia ser... Nossa senhora, ia ser ter labirintite no meio, com 10 minutos de filme. Mas...
É, Transformers, eu tava vendo aqui, já tem o próximo filme agendado, né? Que é Transformers 1, mas ele, tal qual Aranha-Veste, tal qual Tartarugas Ninja, é um filme animado pelo Josh Cooley, é o diretor do Toy Story 4, ele estreia em setembro do ano que vem. Eu não duvido que esse filme do ano que vem, mesmo sendo animado, e certamente vai ser mais barato e vai fazer menos bilheteria. Mas que, se você fizer ali o paralelo, vai acabar sendo um sucesso maior, tem mais chances de ser sucesso maior, acho, porque um filme como esse é muito caro.
Uhum.
E, cara, assim, a gente tá vendo que esse ano, né, Velozes e Furiosos já saiu agora em VOD, nos Estados Unidos. Fez 600 milhões. O filme deu prejuízo. Deu prejuízo. O filme custou 300, 400 milhões de dólares. Deu prejuízo. É, você dobra isso aí, basicamente, com marketing, o filme não se pagou. Aí, Aranha-Veste, sucesso, beleza. Transformers, cara, só tem uma semana. Daqui a uma semana já tem mais filme estreando que é Flash.
Uhum.
Que também não tá com os melhores tracking do mundo. Depois já tem filme da Pixar, depois já tem um não sei o que mais. Cara, Bruno, não sei se você pensa o mesmo que eu, mas a gente vai ver muito filme nesses próximos 2 meses, como talvez o Velozes e Furiosos foi e agora o Transformers tá sendo, que, cara, vai fazer muito estúdio com a cabeça aí, viu? Com a bilheteria.
Sim, eu acho que vai mudar bastante, né? Porque é isso. Eu acho que principalmente agora em 2023 a gente tá com muito lançamento acumulado. É toda semana um novo, né? Você acabou de fazer a lista de filmes pra ver nas férias e, assim, é muito lançamento grande. E se a gente vai pra julho ainda, que julho vai ser ainda pior, vai ter ainda lançamentos maiores, se você não chega lá com uma coisa diferente, com uma coisa que chama a atenção do público, o pessoal não vai querer ver, porque é muita coisa ao mesmo tempo, sabe? E aí você tem que renovar, tem que parar com calma, pensar no que realmente vale a pena ali, porque fazer grandes franquias só pra fazer e não trazer nada de novo, não vale a pena agora, nesse ponto que, enfim, tem tanto filme sendo lançado.
É isso. É...
Ah, Paramount, cara, tem que focar no cidadão Tom Cruise. Entendeu?
Assim,
colocar o Tom Cruise e fazer os filmes dele lá, faz, chama os parceiros dele, chama o Spielberg pra fazer uns filmes loucos junto com ele, sabe? Manda o Seth Rogen fazer os filmes que ele quer também. É, uma pena, por exemplo, que o Dungeons and Dragons não tenha ido bem. Eu achei um filme super legal, sabe? Tomara que eles acertem mais. Eu achei, sinceramente, eu achei o marketing do filme pior do que ele poderia ter sido, porque... comunicou um filme completamente diferente, assim, do que ele é. E eu espero que eles deem mais chance pra essa franquia, que é uma franquia que tem espaço, eu acho, sabe?
Ele não fez exatamente, assim, nada, né? Foi 200 milhões, mas é muito pouco pra quando você junta tudo ali do filme.
É.
Cara, o Transformers, eu tava lendo sobre o próximo filme, que eu confesso que eu não lembrava quase nada, eu só lembrava que era animação. Dirigido pelo Josh Cooley, do Toy Story 4. O filme se passa inteiramente em Cybertron, no planeta dos Transformers, e vai focar em como a sociedade de Cybertron ficou extremamente hierárquica e agora o homem comum não tem mais voz!
Gente.
Chris Hemsworth como Optimus Prime, Brian Tyree Henry como Megatron, Scarlett Johansson como Elita, Keegan Michael Key como Bumblebee, John Hamm como Sentinel Prime, Lawrence Fishburne como Alpha Trion. Como todo filme animador tem um elenco de voz incrível, esse é um deles, né? É. Mas, cara, ó, vou dizer, quem mais tá feliz com isso é o Tom Cruise, viu, cara? Tom Cruise, ele vai virar pra todo mundo e falar: sabe o que é que dá certo? O que eu faço.
Então, vocês... E é por isso que ele tá brigando com todo mundo pro Missão Impossível agora ter o maior número de sala possível.
Que esse ano tem tanto filme nesses próximos 2 meses que até o Missão Impossível eu acho que ele... Não, assim, eu acho que vai fazer dinheiro, tá? Tom Cruise ainda é o único ator que traz gente pro cinema, mas definitivamente não vai ser números Top Gun pra esse filme.
É, eu não... Assim, eu não apostaria baixo em Missão Impossível, porque eu acho que ele... Se a Paramount e os exibidores... Se o filme for bem recebido, né? Se for um bom filme mesmo, etc, etc. É. Ganhar ter esse momento estilo Top Gun de ir crescendo e as pessoas continuarem aí ao cinema. Porque julho, por mais que a gente tenha muitos filmes em julho, a gente não tem grandes filmes de... super-herói, assim, digamos, vai.
É, mas aí a gente tem dois filmes que tem dois estúdios aí botando todo o dinheiro deles nesses filmes, né?
Tipo, Barbie e Oppenheimer?
O Barbie e Oppenheimer, Warner e Universal são os lançamentos
do ano. Mas eu não acho que Oppenheimer... Bicho, Oppenheimer eu acho que não aguenta duas
não,
grandes salas.
É, eu acho bizarro a ideia de lançar esse filme em julho, mas a Universal tá botando tudo que eles têm possível pra esse filme, né?
É, eu não sei, eu acho que ele vai perder, bicho, sei lá, eu só não aposto...
Já julguei, Oppenheimer faz 300 milhões de dólares mundialmente?
Acho que faz, é, mas com muito suor.
Sucesso.
Com muito suor, não, sim, com certeza. Mas vamos ver, eu acho que vai depender muito de uma pancada de coisa, né? Tipo, o próprio Indiana Jones é um filme que as pessoas estão meio que, cara, eu acho que vai flopar esse filme, sabe?
Esse é outro que eu não tô botando fé na bilheteria, não, viu?
Exatamente.
A gente pode especular pra sempre, e a gente já tá, acho que, 10 minutos falando de bilheteria aqui, então eu vou encerrar, pessoal, por hoje. Mas a gente certamente vai falar disso tudo aí nas próximas semanas, tanto aqui no Chipado, quanto no chipo.com.br, quanto nas nossas redes sociais, @chipooficial, porque realmente chegou a temporada de blockbuster, e esse é o primeiras férias, assim. Eu tô chamando de férias, que lá eles chamam de summer movies, né, mas aqui não é verão. Tô chamando de férias. É a primeira desde 2019, antes da pandemia, que realmente a gente tem essa ideia do lançamento da semana. Tem coisa demais. Então, se preparem aí pra muito podcast, muita coisa no Chipo. E, ó, alguns desses filmes não vão ficar felizes com seu resultado, viu? Acho que Barbie vai estar safe, Missão Impossível tá safe, mas, ó, Velozes e Furiosos, Transformers, o próprio Indiana Jones, vamos ver o que é que vai acontecer aí. E o Chipo será a sua casa pra analisar tudo isso que aconteceu, pra falar de Resgate 2, que está na Netflix, pra falar de elementos e, enfim. Bom mesmo é Aranhaverso, vamos ver Aranhaverso, é isso que eu tenho a dizer pra vocês. Thiago, Bruna, obrigado pela conversa hoje. Lembrem-se de nos seguir, mais uma vez eu falo, @chipooficial, e assinar o feed do Chipado, onde quer que você escute podcast, Spotify, essas coisas todas, pra gente continuar conversando aí nessa temporada de filmes, né? Teve aí uns meses que era série toda semana, agora é filme toda semana. E a gente volta semana que vem pra falar de um dos mais aguardados do ano, um dos mais curiosos do ano, The Flash. Finalmente chegou e o Chipado vai falar de The Flash no próximo episódio. Até lá, boa semana pra todos.